Estou recebendo com muita alegria nesta manhã, presidente do Conselho Tutelar de Vacaria, que é a nossa coordenadora também, a Maria Joana Zulianello. E vem também a conselheira Edna Rodrigues, que é a coordenadora das FICAIS. Coordenadora Maria Joana, tudo bem, Joana? Bom dia, que alegria.
Bom dia, tudo bem.
Que bom. E aí, Edna, satisfação? Bom dia, paz e bem?
Paz e bem, Ladmir. Bom dia, rádio ouvintes.
Bom, antes de falarmos aí do trabalho, nós poderemos ter uma eleição ainda esse ano para o Conselho Tutelar de Vacaria. Não temos mais suplentes, é isso, Joana?
É isso mesmo. Olha só. Foram chamados já os suplentes, muitas vezes, né? E alguns já tomaram outras decisões na vida, né? Concursos. Então, a nossa última suplente está atualmente já com nós, né? Então, de repente, aí vai ter que sair essa eleição para suplência, né? Que
é até mais... porque está para ser um conselheiro aí?
É, a nossa colega que está gestante, né?
Sim.
Está saindo, então por isso que foi chamado o nosso suplente.
A única suplente que
nós tínhamos. A nossa última suplente,
Bom, Joana, em termos de atendimento, você está muito preocupado, os demais conselheiros aí, com as ocorrências que têm chegado até o conselho tutelar, principalmente aí de negligência. O que está acontecendo? Diga para a nossa comunidade em termos de crianças, hein?
Bom, quando vem para nós esses casos de negligência, é porque falhou ali no núcleo familiar, né, Ladmir? Então, a gente, hoje na sede que nós estamos, quando a gente pega um caso, que a gente faz o atendimento e é comprovado a negligência, as violências, né, físicas ou do meio social mesmo, né? Então, nós estamos tentando direcionar essas crianças para seus familiares. Nós estamos nessa sede, que é ali na General Osório, número 11, bairro Flora. Então, hoje nós temos uma estrutura. Ainda eu ainda digo que não é
ideal.
A que seria ideal, né? Mas nós estamos lutando com o que nós temos, né, minha amiga Edna? Uhum. Então, os conselheiros em plantões levam os jovens ou crianças para essa sede. Nós temos o apoio da guarda, né? Somos monitorados pela guarda, graças a Deus. E daí nós ficamos com crianças. Até a semana passada, dois conselheiros ficaram à noite lá, ofereceram o jantar para que familiares de fora viessem buscar as crianças. Aí, quando não temos esse apoio, não temos esse núcleo familiar que se importa para fazer o atendimento, infelizmente, nesse caso, a gente vai para o acolhimento, né?
Só no mês de junho foram quatro acolhimentos?
Junho foram quatro acolhimentos, por causa de violências, tá? E durante o ano agora, de janeiro até maio, até junho, nós tivemos 9 acolhimentos.
9.
Né? Que daí tu não tem alternativa, não tem ninguém no núcleo familiar para receber essa criança, né? Porque a ideia é sempre você manter a criança que sofreu.
O acolhimento é o extremo.
É o extremo. É o extremo, né? Então, hoje, com a nossa base onde nós estamos, a gente ainda consegue, né? Então, muitas crianças, nem vou te dizer quantas, passaram esse ano por nós, né? Que nós estamos nessa casa desde dezembro.
Nessa negligência, para o ouvinte entender mais, que casos são estes, então?
As violências físicas principais, né?
Violência física.
As violências físicas. Não vou, assim, direcionar os casos, né? Mas
a agressão física, abuso, etc.
Tudo isso,
etc,
né? Quando chegou no físico, né? Porque muitas outras questões que a gente atende, que a negligência por não ter poder aquisitivo. Então, a gente tem uma rede que a gente coloca, a gente chama a atenção, que essa rede tem nos apoiado, né? A gente chama a atenção que existe essa rede realmente. A gente tenta com benefício de alimentos, com consultas, né? A gente sempre está tentando. Só que às vezes chegam casos para nós que nem estavam na rede, tá? Isso é mais preocupante, porque as famílias que estão no radar estão tendo atendimento. Tá
certo. Bom, Edna, nessa questão de negligência, que tem aumentado muitos casos, a senhora disse que casos realmente preocupantes. A que a senhora atribui? O que está acontecendo com tantas crianças aqui em Vacaria, vítimas de violência física, de abandono aqui na nossa comunidade, que a senhora tem constatado no dia a dia, por gentileza?
Então, Ladmir, essas negligências, da nossa reflexão assim, de colegiado, devido aos pais, muitas vezes estar assoberbados no seu trabalho, às vezes coloca outras prioridades que não são os filhos, como prioridades. Às vezes já vem uma de gerações anteriores que os pais vivenciaram quando eram crianças e se acostumaram dentro daquela cultura de que se a casa está desorganizada, se no inverno não se toma banho, a pessoa vai levando isso para também para os seus filhos, sabe? Então, é uma repetição cultural de situações que, para nós, deveria ser o básico, o tomar banho, o ter uma roupa limpa, o se alimentar, ter as refeições dentro do seu horário básico, o estar na escola. Então, isso são rotinas nas quais nós aqui, acredito que nós três aqui,
sim,
viemos de famílias onde criava uma rotina para a criança.
Correto.
Com os demais. E hoje a gente vê assim que os pais, eles estão tão envolvidos no trabalho que essa questão da falta de higiene, da falta do cuidado de ir para a escola ou não, se está no inverno, a criança fica em casa e dorme, em vez de ir para a escola, vai se criando uma rotina que quando essa criança cresce, vai lá na frente, aonde depois a gente vai estar conversando sobre as ficais, depois dele estar maiorzinho, ele não vai querer ir para a escola, porque ele já vem dentro de uma rotina que os próprios pais criaram para eles, e eles vêm repetindo. Então, não há uma quebra.
Agora, dentro dessa realidade também, a gente tem que destacar aí que falta um planejamento.
Toda a vida.
Falta um planejamento. E um caso que muito aí de orientação, porque infelizmente, né, eu digo infelizmente, temos muitas adolescentes já mães aqui em Vacaria.
Exatamente.
Com 13, 14 anos, irmã.
Sim, e o número é alto. Isso, eu penso que a própria saúde poderia dar o número exato, né, das adolescentes grávidas. E muitas vezes elas não retornam para a escola. E isso também aumenta o número de ficais, etc. Porém, o que a gente percebe muito lá de mim são meninos, né, adolescentes, nos seus 15, 16 anos, 14 anos, eles não querem estudar. O pai e a mãe não têm mais aquela autoridade sobre os filhos, né? Porque o menino, ele quando alcança uma certa idade, ele bate de frente com os pais, né? Porque ele está criando uma ruptura, questão familiar, questão de dependência, e ele quer trabalhar. Então, ele não vê a escola como prioridade, que é isso que eu falei agora na questão da rotina. Se a família cria uma rotina dentro de casa para a criança e ela nasce dentro daquele ambiente, é lógico que ela vai criar com outro olhar, vai olhar a vida com outro olhar, a vida escolar com outro olhar. E não com aquele olhar, entre aspas, aqui, que se está chovendo não vai para a escola, se está em pleno inverno não vai para a escola, ou não se toma banho. Então, são coisas básicas que os pais precisam fazer. E não, eu digo assim, ó, que não é só colocar o filho no mundo. Você tem uma responsabilidade sobre essa criança, sobre o filho, em relação ao mundo, até ele se tornar independente. Né?
Hein, Joana, nessa questão aí, então os pais, aqui ó, mais de 200 fichas de infrequência escolar vocês já receberam agora de março, abril, maio e junho, 4 meses, mais de 200.
Isso.
E tem 170 que estão abertas ainda, quer dizer, desses muitos casos aqui, os pais perderam a autoridade?
Grande parte os pais já perderam a autoridade. A gente, quando está trabalhando com a FICAI e o aluno tem 16, 17 anos, ou já vai completar os 18 nesse ano, geralmente esse aluno não volta.
Com certeza.
Ele já está trabalhando, sabe? Principalmente nos casos nessa idade, né? E daí nós temos aqueles outros de menos de 14, 13, 11 anos, que daí, infelizmente, é a negligência dos pais.
E, certamente, um futuro comprometido dessas
crianças,
né?
Já é um futuro, como a minha colega falou, a ambientalização da escola, o querer estudar, ter um projeto de vida para o futuro, porque é só o estudo, né, que vai oferecer isso para esse jovem, para essa família. E, então, infelizmente, é bem complicado.
Às 9h41, vou pedir a compreensão aqui da Joana, coordenadora do Conselho Tutelar, a conselheira Edna, a você, nosso ouvinte, de Espaço Comercial. Volto na sequência para falarmos um pouco mais, lamentavelmente, do aumento dos casos de negligência de crianças aqui em Vacaria. Só esse ano, 9 tiveram que ser abrigados, que é o extremo. Quando não se tem mais solução para onde colocar, para quem cuidar esta criança, é que daí vai lá para a casa da Vila Divina Providência lá. 9 já casos, mas os casos são muitos, infelizmente, aí, de negligência. E essa questão das ficais, a infrequência escolar, que infelizmente vem aumentando só nos 4 meses deste ano do ano letivo, 4 meses, fevereiro, mas bota março, abril, maio e junho, mais de 200 alunos que deveriam estar em sala de aula em Vacaria não estão. E temos 170 fichas em aberto que o Conselho está tentando conversar, localizar esses adolescentes para voltarem a estudar. 9h43, 16 graus, já voltamos então.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Joana, que é a coordenadora, então, do Conselho Tutelar. E o outro detalhe, além dessa negligência que tem aumentado aqui em Vacaria, abrigamento só esse ano de 9 crianças já, vocês têm tido muitas ocorrências, até atos infracionais de madrugada envolvendo adolescentes em Vacaria, Joana?
Sim. Como somos 5 conselheiros, nós temos um plantão 24 horas.
Sim.
Né? Sempre um conselheiro, um dia da semana ou no final de semana, está de plantão. Então, eu tenho aqui uma relação que nós fizemos esses dias. Então, é só até maio, tá?
Tá.
De janeiro a maio, nós tivemos 73 atendimentos de plantão, que é quando o conselheiro vai com a brigada ou com a guarda, somos chamados nos nossos horários de plantão.
Geralmente de madrugada.
Madrugada, meio-dia, final de semana, né?
Sim.
São plantões. Os atendimentos que dão durante o horário de atendimento do conselho não estão aqui, mas acontecem também. Então, nesses 73 atendimentos, tem violência contra a criança, às vezes abandono, adolescentes que são, né, a guarda ou a brigada militar, pega eles no caso com as drogas até, ou furtos.
Diz que muitas coisas envolvidas com furtos e drogas envolvendo menores em Vacaria.
Muito, violências também, né?
Porque brigas.
Brigas também.
Lamentável.
Então, de janeiro até maio, nós temos 73 atendimentos em que o conselheiro do plantão se deslocou. Não atendeu só no telefone, porque às vezes a gente faz atendimento.
É presencial o atendimento.
Às vezes a gente faz o atendimento, a gente conversa com a família, vê a necessidade, agenda para no outro dia, né? A família ia até o conselho. Isso é diário. Sempre tem uma ligação no plantão. Mas quando o conselheiro precisou se deslocar, 73 vezes um conselheiro se deslocou de janeiro até maio. Geralmente a guarda municipal, que é nosso apoio, sabe? Quando a chamada dá para nós, eles vão na nossa casa nos buscar. E quando vem direto, quando dá para nós, nós chamamos eles. E quando é eles que se envolvem na ocorrência, eles nos buscam em casa.
Tá certo. Bom, Edna, nós temos que precisar mais tempo e nós temos que voltar nesse assunto, voltar da negligência, do abandono, os ficais, o trabalho do Conselho Tutelar, que cada vez mais, infelizmente, tem aí sido procurado aí pelas nossas autoridades, envolvendo crianças e adolescentes em casos aí até gravíssimos. Mas, no modo geral, em 2 minutinhos aí, que a senhora diria como alerta aí para os pais aí, diante dessa situação de negligência, de abandono, de alunos que deveriam estar em sala de aula e não estão?
Então, eu diria o seguinte, acho que em nome de todos o colegiado, de que os pais possam dar prioridade para as questões básicas dos seus filhos, como uma boa alimentação, quando está doente, leva no médico, quando vê assim a roupinha suja, troca essa roupinha suja. Cuidar dessa criança, porque às vezes ela pode, devido a essas situações, passar também, Vladimir, que nós, sim, não falamos na questão do bullying na escola.
Outro problema
porque
sério.
Tudo, exatamente, porque tudo é questão de bullying. Se a criança está com roupa suja, se a criança está mal penteada, se a criança, enfim, tiver do jeito que está, os colegas vão fazer bullying com essa criança. Então, que os pais tenham consciência de cuidar do seu filho, levar para a escola de acordo, para que ele possa crescer com outra mentalidade, porque, queira ou não queira, a educação é aquela que transforma o ser humano na vida, no cotidiano, no profissionalismo e assim por diante. Que os pais criem uma rotina dentro de casa. Cuide também da limpeza da casa, onde a criança possa crescer nesse ambiente saudável. crescer nesse ambiente onde gere a harmonia, que ele possa olhar o outro mundo com outro olhar, para que ele vá crescendo dentro desse ambiente e gere coisas boas lá adiante, porque a negligência é um trauma para essa criança, porque ela vai ser, mas vai ser marionete na mão de outras pessoas. Porque queira ou não queira, os pais têm que compreender que quando se coloca um filho no mundo, você é responsável por esse filho, porque é preciosidade tua, né? Deus deu esse filho para você cuidar, para você zelar, independente se é de classe rica, classe média, classe pobre, o que for. Eu penso que o ser humano, quando quer ter um filho, ele tem que assumir essa vocação de pai e de mãe. Isso aí. E não deixar ao léu e para que terceiros possam cuidar deles de forma errônea. E a educação, sejam parceiros dos professores, da direção, da escola, seja presença dentro dessa escola para o seu filho, porque vai fazer uma grande diferença. E mais adiante, quando ele cresce, ele sabe que essa rotina de estudar é o que vai ajudar ele no mundo profissional e também humano. E nós estamos no mundo, né, Ladmi, para a gente poder deixar marcas boas e não marcas ruins. Que as pessoas possam lembrar de todos nós com um olhar diferente, com a memória diferente. E o Conselho Tutelar é um órgão que está ali, independente de quem esteja, mas quem estiver, assuma como missão, como responsabilidade, comprometimento, porque quando a gente entra no conselho, ali é uma universidade, porque é um universo totalmente diferente dos demais. E nós sabemos disso, e quem já passou, os demais conselheiros anteriores que já passaram pelo colegiado, pelo conselho tutelar, sabe muito bem o que eu estou falando.
Exatamente. Irmão, obrigado. Bom trabalho para a senhora. Conte conosco aí, tá?
Obrigada, Ladmi. Deus abençoe vocês sempre.
Amém. Joana, teu recado final aí.
Como diz a minha colega, vamos pedir mais uma vez para as famílias olharem pelos seus filhos e se responsabilizarem. Muito obrigada.
Tá, só o novo endereço do Conselho Tutelar,
por favor. O novo endereço é na Rua General Osório, número 11, é numa cabana que fica na esquina, assim, da segunda quadra,
ali pertinho... próximo ao ginásio, né?
Bem pertinho da PAI e do ginásio.
É do ginásio Dom Orlando
Dott. Dom Orlando.
Exatamente. E o telefone é 3232-6248.
Isso mesmo.
Né, irmã? Isso aí. Obrigado.
Obrigada. Tá, obrigada, Ladmir. Valeu. Obrigada, Rádio Ouvintes.
Tá, estamos junto aí. Obrigado, presença importante hoje aqui, da Maria Joana Zulianello, atual coordenadora do Conselho Tutelar de Vacaria, e também da conselheira Edna Rodrigues, coordenadora das FICAIS, falando principalmente e manifestando sua preocupação, inclusive como conselheira, do aumento significativo de casos de negligência de crianças e adolescentes de Vacaria, que se refere desde o abandono, desde a agressão física e tantos outros fatores aí. E também essa questão das FICAIS, onde esse ano letivo, de fevereiro até maio, já foram recebidas mais de 200 fichas de infrequência escolar e 170 estão abertas, e na maioria de adolescentes que deveriam estar no ensino médio e não estão estudando. Onde estão?